Queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus 21, 21. Abrirem. Palavra maravilhosa, né? O pastor indicou, era louco para subir aqui e falar: declara assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, lembra da sua Bíblia, só para passar a Bíblia que o pastor indicou que eu comprei, que é o Novo Testamento. Desde que ele indicou, ele só prega o Velho Testamento agora. Foi legal, né? O investimento foi ótimo. Aí comprei, tá bom aqui, agora eu vou usar lá, ó. Falando, amém. Vamos lá. Jesus vem falando aqui desde o começo, né, sobre que ele ordenou a figueira, que ele foi até lá, não teve fruta e ordenou a figueira que ela secasse. E no outro dia os discípulos foram até lá e se ficou surpreso com aquilo. E aqui ele dá consequência à história. Jesus respondeu: eu asseguro que se você tivesse fé e não duvidasse, porém fazem não somente o que foi feito à figueira, mas também dizem a este monte: levanta-te e atira-se no mar. Assim será feito. E tudo o que pedir em oração, se crer, vocês receberão. Olha aí, eu vou dando, pregando sobre fé aqui, na frente do pastor, né? Olha que audácia. Mas, você vê que interessante, né? Vou falei aqui, pulou. E eu asseguro que se você tiver fé e não duvidar, eu até grifei isso aqui, se ele dá essa ênfase, se você tiver fé e não duvidar, pode ser que no meio do caminho as pessoas podem ter até fé e ter dúvida. E aí que não sabe o que acontece. A pessoa pode falar: pô, mas eu estou orando, não estou recebendo. Pode ser em cura, em prosperidade, orando para alguma pessoa, crendo, 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 ela está crendo, mas em algum ponto da vida dela está com dúvida na própria fé dela que ela tem. Quantas vezes você está orando por cura, por cura, por cura, e daqui a pouco você fala: nossa, essa minha dor de cabeça está tremenda. Ela está confessando e está incrédula do mesmo ponto. Aí eu vendo no tempo de Abraão mesmo, que lá na frente ele deu esse passo de fé com Isaac, mas lá atrás, por meados de 78 anos, mais ou menos, ele tinha, quando ele recebeu a promessa do milagre, aceitou, falou com a Sara, e no decorrer do caminho, ele esperou um tempo e crendo. Mas talvez essa fé de Sara ou dele, talvez eles tiveram dúvida no meio do caminho, mesmo crendo que iria vir um milagre. No meio do caminho eles tiveram uma dúvida, fala: e agora? Será que vai ou não vai? Aí a Sara teve essa ideia de colocar a serva para se deitar com ele e ter Ismael, mas glória a Deus, Abraão é nosso pai da fé, que lá na frente ele arrumou o que tinha feito, né? Aí eu fico pensando sobre fé e dúvida, né? Não tem como ter os dois, né? Ou é fé ou é dúvida. Mas talvez a gente tenha fé em alguma coisa e falta em alguma parte da nossa vida. Aí fica procurando o que é fé. No grosso modo, fé é quando você não sabe de alguma coisa. Um exemplo: a mulher do tempo, o rapaz do tempo lá, você acorda de manhã, aquele sol no meio da terra, não tem uma nuvenzinha branca, tá azul que tá azul. E aí você vai ver o jornal de manhã, fala: ó, fim da tarde, fortes trovoada. Vai chover tempestade, vai chover canivete, você fala. Aí você sai lá para fora e fala: ah, mas será que essa mulher tá falando certo? Aí a sua mulher vai e não fecha a janela, pega a revelação, e morre, e molha todas as coisas. Não é que você foi incrédulo, você teve uma dúvida, falou: mas será? Tudo está apontando para não chover, mas ela falou que vai chover. Você crê e não crê, é, né? Porque você sabe que ela tem o sistema dela de detectar isso aqui, aí você fica naquela, né? E incredulidade é quando você sabe a verdade, mas por si próprio você decide não crer. Essa é uma grande diferença. Um exemplo da Bíblia de uma pessoa que teve fé e em algum ponto da vida dela, ela duvidou. Eu não sei nem aonde está escrito, mas depois vocês falem, hein? Do leproso, quando foi até Jesus e falou para ele ser curado, e falou: Senhor, eu sei que tu podes. Ele estava crendo, ele tinha fé. Ele foi até Jesus, porque ele sabia sobre o Messias, a história de Jesus, e falou: Jesus, eu sei que tu podes, mas não sei que se você quer. Uma hora da vida dele, ele teve dúvida. Ele foi até lá, cego, não sei se alguém levou ele, se ele tinha cachorro de guia, se ele tinha, não sei o que ele tinha. Mas ele foi até lá crendo que ele podia ser curado. Mas chegou lá, essa dúvida chegou no coração dele. Mas será que ele pode? E Jesus, como a Bíblia sempre, como sempre diz, quando ele faz milagre, Jesus se encheu de compaixão. E é isso que o crente tem que ter. Quando o pastor mostra o mapa de Campinas aqui, parece até que a gente fica orando assim, não sabe nem porque está orando. Mas aquele mapa que mostra ali, você tem que se ver que uma parte dela cabe a você. E buscar, e orar, porque a pregação do evangelho não é nitidamente fala sobre ministério. Para você pregar, você não precisa ter um ministério dos quintos, você não precisa ser um pastor, um apóstolo, um mestre, não precisa. O pregar na rua, em púlpito, é se você pregar o que você sabe, que você pode alcançar pessoas e ensiná-las e ajudá-las de alguma forma. Porque nós sabemos como o mundo está. A última vez que eu preguei aqui, não sei se vocês lembram, que eu falei que talvez a gente chegue no céu e talvez encontre uma pedra lá, né? Fala: Jesus, ô Jesus, Paulo, Pedro, isso que é a pedra que clamou no seu lugar, que você não quis clamar, foi salva, pregou o evangelho. E esse tempo aí a gente estava vendo até nesses carnavais afora, e até a mula falando, né, que Jesus ia voltar, e o pessoal não está acreditando. E a gente, cheio desse evangelho, o que estamos fazendo com isso? Eu escutei um breve testemunho de um rapazinho, até num, como chama onde que adota criança? Orfanato. O rapazinho estava com um cabelão, o rapaz perguntou até o apóstolo Guto. Falou: pô, e aquela menininha ali, ela está meio diferente, né? Aí o rapaz lá falou assim: pô, não é a menininha, ele é um rapaz. Falou assim: pô, mas por que está com cabelo desse tamanho, grandão, está meio diferente das outras crianças, né? Aí ele falou assim: não, é porque ele está deixando crescer, que ele vai cortar e doar para o hospital de câncer lá, para as crianças que fazem implante, que fazem essas coisas. E isso aí pega a gente de alguma forma, né? Mexendo com criança. Mas eu ainda não estou na condição de deixar o cabelo crescer mais, porque tem algumas coisas que está subindo aqui também. Os irmãos careca estão querendo dominar a igreja, né? Tem um monte. Mas na verdade, o que a gente está deixando crescer em nós, que a gente possa dar para alguém? A gente está cheio de fé, que você pode abordar alguém, ver a forma da vida dela e sua vida se encher de compaixão e ser até atrás dela, igual Jesus fez com o leproso. O que você está se enchendo? Você tem fé até um certo ponto, quando alguém chegar a você, você fala: a minha fé foi até aí, e agora vamos ligar para o pastor. Eu tive uma experiência desse jeito, que a gente estava orando, quando a gente estava saindo aos sábados para fazer evangelismo. Nós juntou na igreja aqui e orou de manhãzinha, o fogo foi, nossa, foi um labastê para cá, labastê para cá, foi maravilhoso. Aí juntamos lá, tiveram as direções, vamos de dois em dois e sair para orar. Aí não tinha alguma coisa específica, assim, ó, aborda a pessoa que o Espírito Santo vai falar o que ela está precisando, uma palavra de conhecimento, sabedoria, uma palavra de cura, alguma coisa. A gente sempre falava: não dá dinheiro, não dá roupa do corpo, tudo, que talvez seja alguma estratégia do pessoal de rua trocar por alguma coisa. Aí eu juntei com um irmão lá, o Rodolfo, estava aí, o Rodolfo, né, na época lá oramos: oh, vamos, irmão, vou fazer milagre, aleluia, a cidade vai aceitar Jesus. Mas foi um... Aí falou assim: ó, a impressão que veio, eu falei para ele, a impressão que veio é que vamos orar por cura. Então vamos orar para alguém vir aqui agora, que ele vai ser instantaneamente curado. Aí oramos, amém, irmão. Irmão, aí foi assim, ó, instantâneo. A hora que nós abriu o olho, virou, veio um rapazinho de muleta, mas só com o toco-toco aqui, ó. E veio assim, ó. Ali olhou para. Parece que não tinha mais ninguém na cidade, só viu o rapazinho com a muleta e o cotoco, assim. Eu falei, Senhor. Aí olhei para ele olhou para mim e falou assim: E aí, você crê? Meu irmão, se eu crer alguma coisa, depois que ele falou aquilo lá, acabou tudo. Aí, você crê? Você crê? Nós cremos, tu creaste, nós creiamos. E só ficou, só no, nos verbos, o armazém passou, passou boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. E foi embora, com cotoquinho e tudo. Eu falei, Senhor do céu, mas o que eu e ele tava orando, o que é? Alguém passar ali, pô, eu tô com uma tontura. Né? Dá pra contar, dá. A fezinha curta dá, né, pá? Pô, o que você tá tendo? Não, que eu tô tendo uma leve calvície. Também não corei, pá, pra isso, mas vai que funciona, né? Mas minha fé barrou quando a gente viu que era rapaz de muleta. Eu falei assim, Senhor, eu até creio, mas agora no meio da rua aqui, se a gente passar uma vergonha, esse negócio, essa perna não crescia, Senhor. Mas como na Bíblia diz que, não sei se teve relatos até antes que algum leproso foi curado, se eu não me engano, até na lei, os judeus não podiam nem tocar em leproso. Aí quando o leproso falou isso para Jesus, eu sei que tu podes, não sei se você quer. Aí ele tinha a fé dele, até um certo de conhecimento que ele tinha sobre Jesus. Ele sabia que Jesus podia curar os enfermos. Então a fé dele ia até onde que ele conhecia, e pronto. Mas quando chegou diante de Jesus, essa dúvida veio, e o conhecimento dele sobre a fé barrou ali. Foi que ele se dirigiu a Jesus e falou isso. E Jesus se encheu de compaixão, que era que eu tinha que ter naquele momento, pela aquele senhor manco lá. Era meu coração se encher de compaixão. E ter procurado cada vez mais estudar sobre a fé e se encher desse conhecimento e saber o que fazer e saber que Jesus nunca falha. Se Jesus fez naquele tempo isso, ele está fazendo hoje, ele vai continuar fazendo. E não importa que o pessoal tenta pintar aí fora, a Bíblia continua sendo Bíblia, com o ensinamento da Bíblia, até que as margaridas nascem nos túmulos deles, a Bíblia continua sendo Bíblia. Porque hoje a gente tem que ficar muito atento, porque hoje essa geração, eles. O entendimento deles são com os olhos, é o que eles estão vendo ali em redes sociais, é o que YouTube fala, Instagram fala, eles vão se enchendo disso, se enchendo disso, se enchendo disso. E quando chega uma dificuldade, não só essa geração, mas até passadas, não sabe o que fazer, porque está cheio do que o mundo está falando. Fala, se você pegar isso, pronto. Se você se envolver com tal pessoa lá fora, não se ande, não anda com pecador, sem chegar perto deles, você vai voltar onde você estava. E se a gente vai se enchendo disso, começa a ter um medo. Tanto que a gente ia fazer na pandemia evangelismo no Marugate, aí você chegava lá, tá todo mundo sem máscara. Chega lá, você vê todo mundo de máscara, espirrando, espirrando, você já começa a colocar a mão no bolso assim, ver se ninguém está olhando, pra você colocar a máscara. Porque o lado de fora vai ficar gritando mesmo. E o Senhor nos ensinou com esse leproso, o Senhor se encheu de compaixão e colocou a mão nele. Você pode procurar a Bíblia. Ele colocou a mão nele e nada aconteceu. Você pode, eu sei que você vai procurar na Bíblia, falar, irmão, falando em incredulidade. Mas até que Jesus falou, olha, é verdade para ele. Quando ele ficou conhecendo a verdade, Jesus falou assim, sim, eu posso. Ele foi totalmente limpo. Depois que ele escutou da boca de Jesus a verdade, que ele é o Senhor, que ele podia. Nós, hoje em dia, talvez estamos vivendo num mundo super desenvolvido e cremos para muita coisa. E a Bíblia é bem clara que fala, clara que no mundo teremos aflições. Isso a gente escuta desde que igreja é igreja, a gente escuta. No mundo teria aflições. Até tem aquele irmão que fala lá, se falaram que você não ia sofrer, falaram que você não ia chorar, te enganaram, viu? Porque o pessoal aflora esse sentimento de vai ter aflição, tá, vai ter aflição. Eu sempre cresci com isso, eu vou ter aflição. Quando vai ser aflição? Quando vai ser aflição? Explena aflição, explena aflição. Mas a aflição é totalmente individual. Recém-casado, eu tive uma grande crise assim, financeira, mas crise mesmo. Tinha que pedir esmola para dois. E eu era recém-casado. Aí a gente tinha uma conta lá bem pequenininha, era R$ 300, eu acho, que a parcela da casa. E eu tava terminando o rema. R$ 300, irmão. Você olha hoje assim e fala, pô, mas R$ 300? Irmão, eu tinha que crer, mas crer com força. Mas crer assim de sair sangue mesmo da língua de orar. Crer em R$ 300. E eu vim aprendendo no rema, pô, graças a Deus. Eu aprendi, senão eu já tinha perdido a casa também naquela época, porque não sei o que eu ia fazer. Não tinha receita, não tinha o que fazer. E eu cria para R$ 300. Naquele momento, a minha aflição era conseguir, no fim do mês, R$ 300. Mas você vai falar hoje para um bilionário, para o Ricardo, mais ou menos, R$ 300, mais um outro milionário aí. Mas, pô, a aflição que você fala que vai ter que tem na Bíblia que alguém vai ter é R$ 300. R$ 300 para mim é nada. Meu custo fixo aqui é 300 mil por mês. Mas talvez esse mesmo milionário, a aflição dele é ficar trancado num quarto, oprimido, com síndrome de pânico, de aflição, não ter um amigo para compartilhar alguma coisa. Se hoje eu converso com ele e falo assim, qual que é a sua aflição? Minha aflição é que eu não tenho um amigo, eu sou solitário, eu não tenho paz. Aí eu queria falar, pô, mas sua aflição é essa, não ter amigo, não ter paz? Para mim é fácil esse tipo de aflição. E o que eu entendo com isso? Cada um consegue chegar com a sua fé. Fé não cresce, gente, amém? Fé não cresce, não adianta você orar para sua fé crescer, que fé não cresce. Mas cada um tem um nível de fé que vá até certo ponto. Talvez você crê a sua vida inteira para algo, mas hoje em dia alguma coisa chegou diante de você, alguma coisa familiar, alguma crise financeira, alguma crise conjugal, uma doença grave na família ou com você mesmo. Talvez nós cremos nessa Bíblia aqui de capa a capa, a vida toda, mas talvez nesse decorrer da vida a gente não renovou a nossa mente com essa palavra todo dia. E firmando ela todo dia, o que Deus pode, o que Deus é, o que somos nele, o que podemos por ele e para ele. E não estamos firmando isso e a aflição veio, mas talvez ela veio de forma que você não esperava. Você preparou a sua fé para chegar até aqui, mas infelizmente essa aflição chegou numa parte da sua vida que estava descoberta pela fé. O que eu entendo sobre fé? Vou até pegar um. Ô, gente, eu tenho um jeito meio peculiar de entender a Bíblia, que Deus fala comigo na minha linguagem, o jeito que eu sou, Ele fala comigo. Eu até falei no GCD já sobre isso. Se Deus vir dar um recado para o Major: Major, oras pois, o Senhor, por gentileza, poderia o pegar. É assim, mas se Deus falar comigo, eu não ia nem escutar, porque eu falei, mas que loucura, né? Mas Deus fala comigo de um jeito assim, Felipe, você está louco, você está errado, liga para. Uma vez eu briguei com a Aline, que não está mais aqui, está morando em outro país. Uma vez eu tive uma briga com ela no ensaio, mas é coisa assim de criança, sabe? Até fala, quando a gente era criança, a gente fazia como coisa de criança. Eu creio que hoje, graças a Deus, não tem hoje, porque hoje eu não sou criança mais, aleluia. Mas uma briguinha besta, assim, no ensaio de sábado. Eu fui embora, vai pisando alto, Senhor, mostra pra ela. Mas até enrugava aqui, ó. Senhor, mostra pra ela que ela tá errada, Senhor. Quase pesa sua mão sobre ela, quase um negócio assim, sabe? Mas fui, aí cheguei em casa, eu fui no quarto, mas orar assim, aí forte mesmo, pá. Me irritar, eu achei que eu tava irritando de alma, eu tava irritando os vizinhos, porque tava alto. Senhor, mostra pra ela o que que ela fez, que arrogância, não sei o que tem. Aí o Senhor falou comigo, em bom som, falou: Você está louco, Felipe? Olha o que você fez, seu coração está cheio de óleo. Liga agora, parece um pai mesmo corrigindo. Meu pai, enfim. Em casa era só comigo isso aí. Liga para ela agora e se corrige. Você está errado. Cara, mas não tinha como não ser a voz do Senhor falando comigo, porque ele sabe o jeito que eu entendi. Eu falei: Deus, mas o que que ela vai pensar de mim? Na época eu cantava, irmão. Olha como que eu estava tão errado. Eu cantava. Por você ver, já estava errado aí já. Aí eu liguei para ela, a gente acertou. Ela: Ai, mas desculpa você. Aí ficava naquela: Não, mas a culpa foi minha. Não foi minha, não foi minha, foi minha. Aí brigou porque a culpa era nossa. Mas, enfim, a gente vai mudando de assunto assim. E depois só Jesus para lembrar onde que a gente parou, né? Mas enfim, né, falando sobre crescer em fé, né? E eu creio que essa parte da minha vida de se superar economicamente, eu já não ligo. Eu sei que eu passei já por boas na minha vida financeiramente, mas eu sei o que eu passei, eu aprendi, não precisava ter passado. Quando a gente fez escola de ministro, eu até falei com o pastor, ele nem vai lembrar, porque acho que um monte de gente deve falar besteira para você durante o tempo aí. Olha, eu fiz um ano, mas não tinha um real para viajar. Mas não tinha nem para dar para o gato, nada. E crendo e nada. Aí eu tinha que pagar a minha e a do meu pai, que né, combinou, vamos fazer e vamos crer. E os dois crendo daqui um ano inteiro, mas não pingou nem um real. E vamos crendo. E a secretaria, hoje é o último dia, deve 5 horas, vai aparecer. Aí deu 3, vai aparecer. 4h30, senhor, será que vai aparecer? E crendo. Irmão, 5h30, o dinheiro chegou da minha passagem, do meu pai, de hospedagem, ele ia levar tudo lá. Daí eu falei, senhor. Aí o pastor, né, foi almoçar na conferência lá. Daí eu falei, pastor, por que parece que a gente é sempre assim, né? Tipo, na meia-noite aparece alguma coisa, né? Aí no último dia, mas por que parece que tem que ser assim no, meu Deus do céu, né? Vai. Eu falei, pô, mas nunca é para ser assim. É para você falar e ter. É que o jeito que a gente vai crendo, parece que só vai chegar no fim mesmo. Eu peguei o cartão na mão aí. Mas enfim, a fé eu entendo assim, que a gente fica, que eu entendia antes, que Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé, e ia estar orando até agora. Mas a fé, quando nós nos convertemos, nós temos fé em Jesus Cristo, por isso que nós aceitamos Jesus. A fé é como se fosse um cartão de crédito. Quando eu se converto, que eu era bem menininho na fé, para mim o cartão era só débito. Então para mim a fé era só crer em Jesus Cristo para salvação, esperar a volta dele e pronto. Era a fé para isso. E você acredita? Você tem fé? Eu tenho fé, eu tenho fé. Mas fé no quê? Não, Jesus, por quê? Ele vai me buscar e pronto. E isso. Aí você começa a estudar, aí eu vi que o meu cartão também era crédito. Aí eu comecei a estudar, falei, pô, mas Jesus, ele morreu por você para te dar saúde e para te dar riqueza, para te dar paz. Eu falei, pô, espera aí, o cartão então só não serve para débito, para crédito. Ele também dá para você dar um investimento aqui. E fui aprendendo, fui aprendendo, fui aprendendo. Meu cartão e meu limite nunca aumentou. Sempre foi o mesmo. Quer dizer, meu cartão é sem limite. Tem limite nenhum. Você passar lá. Meu cartão sempre foi o mesmo. Nada mudou. O que aumentou foi o meu entendimento sobre o que o cartão pode fazer. Eu sei que eu posso passar nele. É só brincadeira, Júlio. É só um exemplo. Senão o irmão vai querer encostar para pagar para jantar. Eu sei que meu cartão passa na alimentação, passa no combustível, passa débito, passa crédito, faz Pix, faz aproximação. É um monte de coisa. Olha que coisa linda. Mas meu cartão continua o mesmo, o dinheiro dele é o mesmo, o banco é o mesmo, meu gerente é o mesmo. Era igual a fé. A fé que eu tinha, que Jesus fala que ele compartilhou a fé com a gente, é a mesma. O que melhorou em mim foi o entendimento sobre o que a fé fala. E hoje, as igrejas no Brasil estão repletas de gente, graças a Deus, mas muitas pessoas, não, eu falo só o verbo da vida, mas mundialmente, mas muitas pessoas estão lotando igreja e não sabem nada sobre o que esse cartão da fé faz. Estão cantando de forma errada, falando que não é digna de chegar e adorar. Pessoas que estão anos na igreja e às vezes é pegada em alguma enfermidade e acaba sucumbindo, morrendo daquilo, porque nunca soube o que sua fé pode fazer. Muitas pessoas, hoje no mundo afora, eles têm zelo por Deus, eles têm zelo por Jesus, mas na verdade nunca os conheceram. É notório, você sai para fazer evangelismo, aí você vê já a postura da pessoa, o jeito que ela se encontra, você fala, acho que nunca nem pisou na igreja, porque a sua postura fala. Aí, pô, eu queria falar de Jesus, não, eu tenho Jesus, ó, aqui, ó, Jesus está aqui, mora comigo, ele é meu amigo, eu já aceitei. Mas quem que é Jesus para você? Não, Jesus é meu amigo, ele mora comigo, não tem como, não, é. E já misturou um monte de Deus no caminho. Você viu que as pessoas têm um zelo por Jesus. Eu nunca cheguei em alguém, até pessoas de outra religião, você chega e fala, pô, eu respeito tudo, eu sei que Jesus é uma força maior. Na verdade, nem fala de Jesus, né? Não, eu sei que vocês têm uma força maior, tudo, mas eles respeitam, mas nunca o conheceram. Pô, pastor, você pode subir aqui que começou a piscar lá. Porque começa a tocar e, entendeu? É tipo zero, é ganhar mais, né? Não é assim? Se eu só falar, mandar ele tocar uma música que não sabe. Aleluia. Isso é maravilha. Nem você não estava aqui quando o pastor falou assim, Felipe, você não precisa tocar, que você não vai atrapalhar, você estava aqui? Foi maravilhoso para mim. Foi ótimo. Mas eu falei, vou dar o dobro agora, meu pastor sabe todas. Você pode dar uma... Porque daí o pessoal não percebe o tempo, entendeu? Dá uma dedilhada aí. Aleluia. Quando eu estava falando sobre as pessoas que têm um zelo por Jesus, né? E eu ficava pensando que a gente... Eu não conheço hoje ninguém que chama Tomé. Vocês conhecem alguém que chama Tomé? Tomé e Judas, ninguém coloca o nome de filho, né? De Tomé e Judas, né? Mas Tomé vem pelo que aconteceu lá. Mas eu fico me deparando, como eu falei, que eu entendo... O Senhor fala comigo e eu tenho minha linguagem pessoal da Bíblia. Que quando eu estou lendo, eu tento me ver no texto, para mim ter uma certa compreensão, e eu tenho que ler em voz alta também, que senão eu não consigo entender. Aí eu pensando sobre Tomé, né, da incredulidade dele, mas você imagina, você tem um amigão, um brother seu, que você anda faz anos, que morreu faz 3 dias, aí Fafá fala assim, ó, Fafá, seu amigo que morreu, o pessoal tá vendo ele na rua aí, você vai acreditar, Fafá? Hã? O pessoal não tinha os evangelhos para acreditar nisso aí. Aí Jesus apareceu, ele não estava. Aí depois que Jesus se mostrou, falou, Tomé. Aí Jesus foi falar a verdade para ele, né? É, conhecereis a verdade e ela sempre te liberta, meu irmão. Foi falar a verdade para Tomé. Tomé, sou eu. Põe a mão aqui. Põe a mão do meu lado. Logo ele reconheceu o Senhor. Meu irmão, se você tem dificuldade de reconhecer essa paternidade do Senhor na sua vida, hoje é o dia. Eu sei que todos aqui, pode ser, eu não conheço todos, mas se estiver visitando ou não, que não é nascido de novo, eu sei que partes da sua vida talvez esteja barrando essa parte da fé. Pode ser conjugal, financeira, família, alguma coisa na sua vida pode estar travada no falta do conhecimento do Senhor, o que Ele tem para a sua vida. Mas eu ia até mandar vocês levantar no começo aqui e falar, Senhor, obrigado por ter deixado a sua palavra a mim, por isso que eu leio ela todo dia. Aí eu sei que algumas pessoas não ia dar risada, ia se entregar, que não leu, né? Mas, irmão, a saída da sua vida está aqui, não tem segredo. Embora você pareça que esteja num labirinto e bate para cá, bate para lá, bate para cá e não volta a saída, talvez você vá achar saídas em comprimidos, que pode te enganar e acobertar o que o diabo está fazendo com você. Não tem saída. Eu sei que eu posso falar isso com propriedade, que desde que eu entreguei a minha vida ao Senhor, certamente nunca mais as coisas foram a mesma. Eu errei algumas coisas na minha meninice de novo convertido, de crescer no Senhor. Fatalmente, acho que eu estou há 12 anos na igreja, fatalmente, 98% do pessoal aqui da igreja eu já briguei. E não por culpa deles, mas por falta de crescimento meu, de assar que eu tinha que mudar. Mas aí o Senhor vai e fala comigo, fala, mas quem está errando é você. Aí a gente tem que passar o óleo na cara e ir lá e falar com a pessoa, né? Mas partes que me barravam na minha vida era essa parte de ser durão, sabe? De passar alguém e falar, ô, filho de Jezabel. Ou no convívio mesmo, você tentar aceitar alguma correção. O pastor que... Eu louvo a Deus pela vida da liderança dessa igreja, de todos os pastores que, certo ponto, me ajudou em alguma fase da minha vida. Eu acho que eu até contei isso. Em 2015, eu ia embora do país por um programa que chama Work Holiday. Ia para Nova Zelândia, e eu estava tudo pronto, eu fui falar com o pastor, achando que ele ia me dar o parabéns, ele falou assim, mas Deus não está indo com você, você está indo sozinho. Você tem seu plano e Deus tem o dele. Ou você vive o seu ou vive o dele. E eu saí todo murcho, né? E ainda vivia naquela fase de ser confrontado com a verdade, sabe? Fala, pô, mas quem que nem me conhece? Eu tinha acabado de chegar na igreja. Como que ele fala isso, que não é o projeto de Deus? Eu tô orando faz tempo. Só que eu tava orando em cima dos meus projetos. Eu não queria nem saber o projeto de Deus. Senhor, meu projeto é esse. Agora você se vira para dar certo. O projeto era esse. Mas certamente o pastor foi guiado em tempos do nosso ministério. A gente passou por alguns vendavais. Aí eu, como eu sou bem observador, eu ficava observando. Eu falei assim, a primeira mancada desse jovem senhor, eu saio fora. Isso aqui, né? Mas, cara, não achava. Eu ia pra dar de direita, ele no culto, eu falei, caramba, eu não falei pra ninguém, ele me pregou na pregação. E eu sei que o pastor, os pastores da igreja, pastor Leandro, pastor Cabelo, Diego, pastor Emílio, não são perfeitos, também estão crescendo, talvez tenha alguma, embora o pastor seja nosso grande anfitrião da palavra da fé, eu creio que tem parte da vida dele, talvez, que ele tem que aprender mais o Senhor ainda, questão a fé. Eu creio que o Senhor não experimentou tudo ainda que tem para viver. Eu sei que, isso eu falo, porque quando a gente veio falando, eu sinto isso pelo Espírito, pastor, que a gente ora sobre esse projeto novo. Eu sei que muito em breve, essa igreja vai estar mais lotada, assim, mas não de membros de outra igreja, sabe? De pessoas que a gente entendeu a conexão do Espírito Santo para essa igreja, creio na liderança. Tá certo que em certos pontos da nossa vida, ministerialmente, alguma coisa vai tentar nos atingir que a gente não esteja preparado na fé. Mas que a gente junta as forças que nós temos, e vamos em frente. E o projeto dessa igreja, da igreja que vamos construir do lado, não é ter igreja cheia por si só para tirar selfie, estamos lotados. Nós estamos preocupados com o produto final disso, que é o ganhar vidas e fazer discípulos. Ganhar vidas e fazer discípulos. Eu tenho um grande exemplo isso aí em casa, com o pessoal que está indo em casa. Nós começamos o GCD há uns 5 anos, e veio chegando pessoas assim que você vê que algumas com carrapicho assim para precisar ser tirado, e algumas com muito criança na palavra, na fé. E cada coisa se escutando, você fala, Senhor, se algumas coisas não precisava nem ser corrigida, repreendida. E fala, igual o Davi quando era bem menininho, ele falava assim, papai quero água. Eu falava assim, não vou te dar água porque você está falando direito. Nenhum pai faz isso, né? E eu dava uma risada, faz de novo. Ai, que bonito. E dava pra ele. E eu via esses meninos falando assim, falando, que, pô, eu me via neles. Aí hoje eu vejo o pessoal, até o Delion tem muita vergonha, por isso que eu vou falar pra ele ficar de pé, brincadeira. O Delion, ele tinha vergonha até de cumprimentar a gente. E hoje ele compartilhando no GCD que ele vem falando de pessoas no serviço dele, da forma dele que ele não tenta copiar ninguém. Isso que é importante da autenticidade do evangelho. As pessoas sabem, gente, quem que você é. Não adianta você, quando for conversar com alguém, você mudar a entonação de voz e falar, ouça, mano, porque olha que eu te digo, porque não adianta, as pessoas estão te vendo. E ele trouxe bastante gente aqui do serviço dele, do jeito dele de pregar, já tirou, que já tá, você vê que os comentários que ele já fala assim, rapaz, já nasceu já da fé. É maravilhoso. O Fernando também, que nasceu de novo no GCD nosso, veio aqui, terminou o Rema. E você vê ele falando hoje, a gente estava terminando o GCD semana passada, e o Espírito Santo é maravilhoso, né? A gente não combinou nada, as coisas do Espírito é assim, a gente demos a lição, aí vamos orar para acabar, ora você para os presidentes, você. Aí começamos a orar, aí amanhã, vocês conhecem amanhã, né? Cadê a manhã? Não tá aqui. Enfim, amanhã. Começou, vocês conhecem, ela é bem calada, ela começou a falar em línguas com a palavra de conhecimento. Eu falei. E o Fernando começou a chorar e começou a falar. Eu falei, Senhor, o Fernando, ele tem 2,10 m, irmão. Ele pesa 140 kg, só de massa magra. Um militar. E o rapaz perdeu totalmente o que a gente pensava de um militar. E ele começou a falar sobre o Espírito, que o Espírito estava falando com ele, e me lembrou há 2 anos atrás que ele nasceu de novo. Fala, Senhor, olha como que é, como que vale a pena o produto final. É isso que nós teremos que a traz. Não de encher apenas igreja. Traz igreja, um irmão que veio para cá, que quebrou um pastor, vem o outro que... Mas daqui a pouco vem junto um monte de fofoca e fica pior o negócio. O negócio é o produto final, irmão. É o produto final. Só para não deixar o major de lá, já falei pouco, né? O major tem um vasto conhecimento de muita coisa. Ele falou que ele tinha dificuldade de falar de Jesus para as pessoas. Aí a gente falou o simples que a gente sabe no GCD sobre isso. Ele falou que ele foi criando a vontade de falar isso, mas tinha uma barreira, porque talvez a fé dele ia até ali. Ele viveu o evangelho. Aí ele foi um dia na academia, que onde que ele conheceu o Juninho. Como que eu falo para vocês, né, que é essa autenticidade do evangelho, né? O Juninho pregou aqui, não é um guto, né? Mas o Juninho é aquilo ali, cara. O que ele é na rua, se ele abordar alguém na rua, no mercado, o Juninho, aquilo lá, o jeito que ele pregou aqui, ele vai tratar o ferista, ele vai tratar o cara no semáforo. E você acha que as pessoas não notam isso? Eu conheço o Juninho, eu brigo mais com ele do que não sei o que, né, Juninho? E cara, e ele pregando ali, cara, eu recebi porque eu sei que é a sinceridade que ele estava falando. E o Juninho conheceu o major na academia, e essas coisas vai atraindo, e aos poucos o major foi entendendo isso e falou, deu um testemunho lá no GCD, que conseguiu falar de Jesus para uma pessoa, chamou ele para vir aqui. O pessoal até falou, pô, depois que você orou para mim, nossa, as coisas mudou, preciso lá visitar a tua igreja. E eu estou pregando para um rapaz no condomínio que tem um pouco de uns problemas, e eu falo com ele tudo, ele está tudo bem, e a gente se encontra às vezes no campo junto, e sabe aquele cara que escuta aqui e sai aqui? Aí, olha pra você ver como que é as coisas de Deus. Um dia ele foi no shopping com o pai, e o pai teve AVC recentemente, tá com umas coisas do corpo muito ruim. Aí na parte de alimentação, sentou do lado do major, da família do lado, né, major? Mas ele não sabia que era o major, imagina, eu sabia que era ele. É o major guiado pelo espírito, o rapaz da academia que não achava que não podia falar com ninguém. Aí ele e a esposa começou a puxar a conversa, a falar das coisas de Deus pra esse irmão, pra esse rapaz. E começou a falar pro pai dele também, que estava lá, e se emocionaram tudo. Aí depois ele chamou, pô, vai no GCD, a gente tem um GCD em tal lugar. É mesmo, eu vou onde que é? É no esqueci o nome do condomínio, senhor. Agataville. Ele falou assim, mas eu moro lá, né, no 208, é o do Bugrino? Dele é. Aí que foram ver, que se conhecia, e juntou, e o Bugrino foi no GCD. Aí ele foi lá e falou assim, cara, vou falar um negócio pra você, ele é desse jeito assim. O pastor lá, ele chamou o major de pastor. O pastor lá fez uma oração tão forte pro meu pai, e o pai dele era espírito, não sei se é ainda, mas falou assim, só de pensar no pastor, meu pai já chora. E eu falei, olha, você vê como que é as conexões e essa autenticidade do evangelho, né? Nós somos porque somos, gente. Nós somos porque somos, não tem como a gente, aí como que eu evangelizar? É você ser crente em tudo quanto é lugar. A gente não chega ali na porta, coloca um terno e fala assim, agora é a fantasia do crente. Aí sai para a porta, agora eu sou a fantasia do vendedor. Aí tira, agora eu sou a fantasia do jogador. Não tem isso. Somos crente até o ponto de alguém vai falar assim, cara, você até é diferente. Eu sei que já aconteceu com muitos isso. Cara, você é diferente. O que acontece? Você não precisa ficar com a Bíblia. Ah, é quem, Jesus? Isso aqui tem. No serviço, viu? Se tiver a direção de fazer isso, tudo bem, mas vai ficar meio escandaloso isso aí. Mas se a mensagem principal é essa. Eu não tenho muito... currículo assim, acadêmico, sabe? Por muito tempo, o Davi não tá aqui não, né? Irmão, eu fiz tanto a sétima série. Quantos professor faltava, aí eu dava aula de substituto. Mas eu terminei, aleluia. Hoje eu sou um baterista. Olha que Deus faz na vida da gente. Mas eu já me comparei com muito pregador bom, assim. Mas, meu amado, Deus me usa do jeito que eu sou, do grau de escolaridade que eu sou. Lógico que eu tenho que estudar cada vez mais. Eu terminei a escola, viu, agora, é verdade. Fiz até Senai, ó. Nunca trabalhei nisso. Mas, gente, eu queria deixar essa mensagem. Seja original. Onde quer que seja, seja original, seja você. Brilhe isso aqui. E... aqueles que não teve essa oportunidade, tem zelo por Jesus, mas não o conhece, essa é a oportunidade certa. de você reconhecer Ele como seu Pai. Ele fala: aquele que me reconhecer, eu lhe dou o poder de ser chamado Filho de Deus. Então, está aí a revelação que você precisava. O que você precisava é isso, é Jesus. Todos, todos precisam nascer de novo e precisa de Jesus. Não tem um que escape, não tem ninguém que nasceu perfeito. O príncipe Charles precisa nascer de novo, não porque ele nasceu numa família real. Ele precisa nascer de novo. E se você está atrás de uma solução, uma saída para a sua vida, é Jesus.